Senhores deputados, as iniciativas que discutimos neste ponto têm objetivos diferentes. Em primeiro lugar, analisamos uma iniciativa que, sendo relativa ao Estatuto do Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida, faz alterações relevantes para que, tal como já foi referido aqui, esta entidade tenha um tratamento e um enquadramento idêntico a outras entidades externas que funcionam junto da Assembleia da República. E, portanto, aquilo que se pretende é que as competências que estão atribuídas ao Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, designadamente aquelas que lhe estão atribuídas enquanto regulador, tenham condições de ser efetivamente desempenhadas e operacionalizadas e, portanto, é algo que merece o nosso apoio. Saudamos o grupo parlamentar do PSD por ter apresentado a iniciativa nesse sentido. Depois, um outro conjunto de iniciativas que têm a ver com o acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. E como já aqui discutimos no debate anterior e neste, sendo a natalidade um problema em Portugal, obviamente que o acesso à procriação medicamente assistida por casais que sofrem do problema da infertilidade é algo que não só nos preocupa, como nos mobiliza para tentar resolver. E há obstáculos de vária natureza, de idade, de localização geográfica e de condições económicas para ter este acesso. De idade, porque o acesso no Serviço Nacional de Saúde é mais limitado em relação àquilo que é a disposição legal e aquilo que é a disponibilidade no setor privado. De localização geográfica, porque o sul do país não tem a cobertura que o resto do território nacional tem e que torna a quem vive nessa região o acesso mais dificultado. E também de condição económica, porque apenas um terço dos nascidos através de técnicas de procriação medicamente assistida nasce através deste tipo de técnicas aplicadas no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, dois terços nascem através da aplicação no setor privado. O que quer dizer que, havendo muito maior disponibilidade no setor privado, quem não tem condições económicas para ele aceder tem menos possibilidade de vir a ter. Tal como falávamos há pouco, nós não falamos aqui apenas de uma questão estatística, falamos acima de tudo de uma questão de realização de projeto de vida, de acesso à paternidade e à maternidade, da possibilidade de pais terem filhos. Isso vai muito para além daquilo que são realidades quantitativas, estatísticas ou até económicas. É por isso que este sentido de aumentar a idade, de generalizar do ponto de vista do território e de tornar o Serviço Nacional de Saúde mais disponível ou, em alternativa, de permitir que os cidadãos acedam em condições idênticas à oferta privada é algo que apoiamos e que naturalmente entendemos que deve ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Matias, chega, dispõe de 1 minuto e 44 segundos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, falamos em procriação medicamente assistida e em fertilidade e parece que partimos para este debate todos do mesmo ponto de partida, mas isto não é verdade e por isto esta intervenção. Desde logo porque a grande generalidade destas bancadas não reconhece que a vida humana começa na concepção. Cada embrião humano possui um ADN único e irrepetível. É uma vida humana, tem valor, tem dignidade, merece respeito e é isto que nos distingue. É isto que nos distingue. É isto que nos distingue, porque nestas bancadas à minha esquerda há quem conviva bem que o embrião que não seja implantado seja lixo hospitalar. Lixo hospitalar. Ora, nenhuma pessoa de bem, nenhuma mãe, nenhum pai pode conviver bem com esta realidade. E por isto é uma linha vermelha para o Chega que tinha que ser dita, porque do artigo 24 da Constituição da República decorre o dever de defender e preservar essas vidas, porque a vida humana é inviolável. Ouvimos aqui neste debate também dizer que Portugal tem avançado no apoio a tratamentos de fertilidade. E eu gostava de dar voz à Diana, uma funcionária pública, que nos contactou através do Correio do Cidadão e disse: "Fiquei incrédula quando eu, que estou a passar por tratamentos de fertilidade, consultei a última listagem de comparticipações da ADSE e percebi que a ADSE comparticipa mudanças de sexo, mas não comparticipa tratamentos de fertilidade." Gostava de ver isto discutido na Assembleia da República. Gostava de ver isto discutido na Assembleia da República. Diana, aqui está discutido na Assembleia da República e afirmado que este é um país de prioridades invertidas. É o país que financia o aborto, mas é incapaz de ajudar uma mãe que queira gerar uma vida, que queira cumprir o seu sonho. Está dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Elsa Paes, Partido Socialista, dispõe de 3 minutos e 44 segundos. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estão a ser discutidos um conjunto de projetos para introduzir melhorias na procriação, no acesso à procriação medicamente assistida. Uma técnica que permite, através da evolução da medicina e também da evolução da lei, a concretização de projetos parentais e trouxe esperança a muitas mulheres que não podiam, mas desejavam ser mães. A procriação medicamente assistida tem uma elevada importância para a saúde sexual e reprodutiva e para os direitos humanos das mulheres e permite que se combata a infertilidade definida pela OMS como um grave problema de saúde pública. Os avanços ao longo destas últimas 2 décadas foram significativos, sendo que hoje nenhuma mulher é excluída do acesso à procriação medicamente assistida desde 2016. Em Portugal ocupa um lugar cimeiro no ranking europeu, ocupa o 5º lugar em matéria de reconhecimento desses direitos e aprovação da legislação que garanta o acesso da população a tratamento de infertilidade. Os resultados são bastante expressivos, sendo que em 2021 nasceram 3.424 crianças por PMA, o que corresponde a 4,1% dos nascimentos, contribuindo desse modo para o reforço da nossa fraca natalidade. O PS sempre esteve na linha da frente deste combate, existindo hoje mais centros, como aqui já foi dito, de procriação medicamente assistida, públicos que privados, por considerarmos que é aí que deve ser feito o investimento e não na privatização, como defende o PSD e o Governo. Estava em curso, inclusivamente, a criação de um centro de procriação medicamente assistida a sul do Tejo, região que continua desprovida, conjuntamente com as regiões autónomas, de resposta pública. Apesar de tudo o que foi feito, e foi feito muito, há, obviamente, reconhecemos, algumas dificuldades e constrangimentos que estão identificados, nomeadamente no acesso e no tempo de espera, que estavam a ser resolvidos, como aconteceu, por exemplo, com as listas de espera que diminuíram na região norte do país. E há ainda necessidade, obviamente, de aprofundar, de introduzir novos avanços, como alguns projetos, nomeadamente o do PS, que aqui foi apresentado, e agilizar procedimentos que não podem, obviamente, ficar na gaveta, como vemos pelos projetos que estão em discussão, desde medidas adicionais para pessoas LGBTI, educação para a fertilidade e o debate dos gamas far-se-á amanhã neste plenário. Apesar destas dificuldades, são algumas, não negamos, para nós a procriação medicamente assistida é e sempre foi uma prioridade. O que não constatamos que assim seja para o plano de emergência do Governo, onde nenhuma palavra para a procriação medicamente assistida. Nesta voracidade da privatização, a PMA, enquanto resposta pública, ficou esquecida por este Governo. Os direitos maternos e os direitos das mulheres, como se viu também nas urgências obstétricas deste verão, parece não serem uma prioridade para este Governo, mas são e continuarão sempre a ser uma grande prioridade para o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de intervenção, por isso, para o encerramento, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, do Partido Social Democrata, que dispõe... Pois, não tem mais. É só 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD trouxe hoje a este debate um tema fundamental para o futuro de Portugal e para a dignidade de milhares de famílias portuguesas. O debate foi além dos números e das estatísticas que tão bem lembradas foram, porque nós hoje debatemos vidas que dependem do nosso compromisso com a justiça social. O Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida não pode continuar a exercer a sua função em condições no regime de precariedade institucional. É urgente dar condições a este órgão, cujo papel e função é vital naquilo que é o impacto para milhares de famílias portuguesas. Mas além desta questão estrutural, hoje debatemos também o acesso justo e equitativo às técnicas de procriação medicamente assistidas. A infertilidade não é uma escolha, mas a ineficácia e a falta de resposta capaz do Estado tem sido. Estamos a falar de portugueses que dia após dia veem o seu sonho de serem mães e pais diluído nesta incapacidade de responder aos desafios dos tempos que correm. E o projeto de resolução que recomenda o reforço das técnicas de procriação medicamente assistidas não é apenas uma questão de saúde, é uma exigência ética, é o nosso compromisso com a justiça social que visa reforçar os centros de saúde, os centros públicos que prestam este atendimento, que visa antecipar diagnósticos precoces, promover o acesso universal e promover também a nossa natalidade. Senhores deputados, não podemos aceitar que a capacidade de constituir família dependa do código postal ou da conta bancária. Aceitá-lo é falhar enquanto país que procura a igualdade de oportunidades. Termino lembrando: a infertilidade não é uma escolha, mas a oportunidade de cumprir as aspirações destas famílias e destes portugueses depende de uma escolha. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então para o ponto 5 da nossa ordem do dia, projeto de resolução número 81 do LIVRE, que recomenda ao Governo que acompanhe consensos internacionais relativos à tributação das grandes fortunas. Para a apresentação, o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Façamos um exercício. Perguntemos a qualquer pessoa quem é que acha que deve ser mais tributado. Se o próprio, se alguém que conhece, um familiar, um amigo, ou se um ultra-rico. Rico ao ponto de poder comprar órgãos de comunicação social, ao ponto de poder comprar redes sociais na internet, rico ao ponto de poder fazer passeatas no espaço e rico até ao ponto de poder influenciar e, no limite, comprar eleições. Quero crer que todas as pessoas dirão que é a pessoa ultra-rica que deve ser mais tributada. Pois bem, não é isto que acontece atualmente. Pelo seu poder, pela opacidade quanto à sua riqueza, pelo poder que tem de transferir a sua riqueza para paraísos fiscais e por aquilo que, de forma tristemente irónica, chamamos otimização fiscal, é hoje a classe média e os mais pobres que são mais tributados e não esta pessoa ultra-rica. E isto é injusto e tem consequências. Esta semana, Oxfam publicou um novo relatório que diz que o 1% mais rico da população mundial detém tanta riqueza quanto 95% da humanidade. 1% da humanidade detém tanta riqueza quanto os outros 95%. E isto, segundo Oxfam, que passo a citar, cria um movimento em direção de uma oligarquia global onde os ultra-ricos moldam as leis e decisões de política global, enriquecendo enquanto limitam o progresso a nível global. E é por isso que o LIVRE traz este debate hoje aqui à Assembleia da República, para que Portugal se associe aos esforços a nível global que querem tributar os ultra-ricos. Porque sabemos que há necessidades urgentes da saúde à habitação, passando pela educação e pela transição ecológica, aos quais é preciso dar resposta e que para isso precisamos de dinheiro. E que não queremos, que não aceitamos que sejam uma vez mais a classe média e os mais pobres a ser chamados a pagar por este esforço. E porque sabemos também uma coisa muito importante, e aqueles que disto discordam terão eles sim de provar o contrário. Sabemos que uma sociedade mais igualitária é uma sociedade melhor em todos os sentidos, porque é mais coesa, porque tem melhores cuidados de saúde, tem melhores índices de educação, porque se trabalham menos horas e porque, vejam lá, até é melhor no que diz respeito ao crescimento económico. E é por isso que este debate hoje é sobre justiça e democracia e é também sobre como restaurar a confiança dos cidadãos nas instituições políticas e democráticas. Sabemos, e muitos o dirão hoje certamente, que este é um trabalho complexo e difícil.